jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor Laregina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
Muito bem, então vamos colocar os pingos nos Is. Boa noite, Patrick Santos.
Boa noite.
Liliana Pinheiro.
Boa noite.
Tô aqui, não sei se me candidato ao Senado, se não me candidato. 2018 tem duas vagas. O que você acha?
2017 talvez tenha também. A
gente
nunca
não
sabe.
Sei.
É pra prefeitura também?
Prefeitura, não sei. Ó! Começou ontem esse negócio, o Datena anunciou a candidatura dele, o Zé Luiz Datena, que é um ótimo apresentador, elogia aqui o trabalho dele, acho mesmo, no gênero, e poderia ser até fora do gênero, esse gênero de programa policial à tarde, mesmo em outra coisa ele faria muito bem, ele tem grande desenvoltura diante das câmeras, fala com muita facilidade, e eu disse, olha, sai dessa vida, meu filho, pra que deixar de ser um bom apresentador para ser eventualmente um mau político? Que é rigorosamente o que ele próprio havia dito em 2012. Aí ontem também, o João Dória, o empresário João Dória, que tem um programa de televisão, Business, eu já dei entrevista lá, né? Anunciou a candidatura. Ah, você não vai falar agora também que ele não deve? Deixa eu dizer duas coisas. A primeira delas é que eu fosse ele não faria. Por quê? Porque o João Dória tem um trabalho importante no LID que ele faz, o grupo de líderes empresariais. É importante mesmo, o LID passou a ser um fórum de debate hoje muito mais relevante, por exemplo, do que a Fiesp, que tinha relevância, teve relevância durante um tempo. O LID passou a ter. Ele tem as empresas dele, é uma pessoa muito bem sucedida, nunca... desconhece-se e não existe nada, qualquer coisa de irregular ou que macule a sua trajetória de empresário. E a política não é exatamente um ambiente muito saudável, infelizmente. Agora é claro também que a política passa a ser um ambiente saudável se começar a ser ocupada por pessoas decentes. Só que é uma diferença. E agora, essa é a primeira coisa. Então, eu no lugar dele não faria. Como jamais farei, né? Até porque minha mulher tá lá do outro lado do vidro hoje, depois a gente tem um jantar, ela não quer saber de política, né? Não quer mudar para Brasília, nada disso. Se bem que ela gostou de Brasília, quando a gente morou lá, eu não gostei. Gosto não, Reginaldo, gosto de encontrar com gente na rua, viu? Agora, o João Dória não é a mesma coisa do Datena. O João Dória é filiado ao PSDB faz muito tempo, ele tem uma atuação política antiga. O João Dória foi um dos principais organizadores, pouca gente sabe disso, dos comícios das diretas, vem lá de trás, né? Então, não é... Ele não é um paraquedista na área política. Então, as candidaturas não são a mesma coisa, né? Agora, tem seu lado engraçado, né? Porque daqui a pouco precisa saber quem vai ser o candidato da Globo. O candidato da Record a gente já sabe, é o Russomano. Candidato da Bandeirantes. Candidato da Bandeirantes já tem o Datena e agora tem o João Dória. Depois precisa ver o SBT, precisa lançar alguém, né, Reginaldo? Eu vou ver se a Globo me lança. Será? Hein, Reginaldo? Não.
E o rádio não. Também? Será que não pode lançar?
Jovem Pan? Jovem Pan. Mas e os pingos depois? Como é que eu faço? Faço os pingos dos islados do Senado? Você acha que funciona?
Sim, a gente faz uma dobradinha.
Uma dobradinha lá na Rádio Senado. Começando para todo o Brasil aqui na Rádio Senado. Esse bando
vai dar mais quórum lá.
Vai dar mais quórum, hein? Aí eu chamo o povo para reunião pelo rádio, Reginaldo. Ó, sei não. Eu prefiro que a política fique para os políticos, desde que eles sejam decentes. Tá certo?
E no caso do Dória, seria pelo PSDB, né?
O Dória é candidato pelo PSDB. Ele se lançou pré-candidato pelo PSDB. Existe já uma pré-candidatura posta, que é do André Matarazzo.
Você não divide, Reinaldo, um pouquinho? partido, que às vezes...
Eu acho assim, sempre...
Historicamente, o PSDB sempre se divide, né?
Eu só acho que o PSDB precisa passar a conviver com a divergência. Aprender a conviver com a divergência. É, porque, assim, lá atrás, candidato tem sempre que ser por consenso, por consenso. O Brasil, aliás, precisa aprender a ter vida partidária. Querem um exemplo? Hillary Clinton e o Obama. A disputa foi muito dura no primeiro mandato do Obama, quando Obama se elegeu em 2008. Foi muito dura. A Hillary Clinton chegou a dizer, e lá nos Estados Unidos tem debate mesmo, transmitido pela TV e tal, né? Não obrigatório, como aqui no Brasil, horário político, essa bobajada. A Hillary chegou a dizer que o Obama poria a segurança dos Estados Unidos em risco. Isso não é pouca coisa, não. Perdeu, apoiou o vencedor e depois foi secretária dele de Estado. Né? E agora está aí se candidatando à presidência e hoje é a candidata favorita nos Estados Unidos. Né? Até porque está aquela bagunça no Partido Republicano. Então é preciso haver disputa. O que precisa ter no Brasil é disputa, ser uma disputa leal, uma disputa honesta entre as correntes partidárias. E aquele que ganhar leva.
O vencedor.
O problema é que aqui é o seguinte, o cara perde uma convenção, ele não reconhece o resultado. Você entendeu? Porque o outro fraudou necessariamente. Isso precisa acabar. Porque senão aí vira só uma disputa de senhores da guerra, não adianta nada. Então, eu acho a disputa saudável, que disputem. Agora, que saiam unidos. Deu André muito bem, deu João Dória muito bem no caso do PSDB. E no caso dos outros partidos, a mesma coisa. Né? Agora, tio Rei não vai se candidatar, Reginaldo. Não vai, eu sou...
Admiro muito o seu trabalho e você deveria ser o nosso presidente do Brasil. Tchau, tchau.
Foi uma leitora? Não, um ouvinte? Não, querida, não posso ser presidente do Brasil, imagino. Não, né? Até porque a presidente do Brasil seria minha mulher. Se ela manda em mim, quem ia mandar no Brasil? Por consequência.
Ela.
Ela, né? Aí... acaba votando no Reinaldo e elegendo a dona Reinalda. Não funciona, né, Reginaldo? Não. Vamos fazer um editorial aqui? Os governadores estão lá, em Brasília. Agora, foram chamados pela Dilma. Hã? Bora. Ô, Reginaldo! A presidente Dilma Rousseff resolveu liberar, até o fim do ano, 4,9 bilhões... em emendas parlamentares, numa tentativa de unir a base. Encontra-se hoje, está lá agora com governadores, para em tese fechar uma pauta mínima, na esperança de que eles possam interferir em votações na Câmara e, eventualmente, no Senado, mas é mais a Câmara o problema. Dilma quer evitar a chamada aprovação da pauta bomba, que arromba os cofres públicos, ou a derrubada de vetos já feitos, como reajuste aos servidores do judiciário, ela já vetou, ou vetos que ela fará a correção de todas as aposentadorias, segundo o índice que vai reajustar o salário mínimo, por exemplo. Em troca, ela vai discutir a unificação do ICMS, o que nunca unifica os governadores, ao contrário, eles sempre se dividem, e vai condescender, a Liliana chamou atenção para isso aqui ontem, com um drible de corpo na lei de responsabilidade fiscal. O chamado drible da vaca na lei da responsabilidade fiscal. Você sabe o que é drible da vaca? As meninas não sabem o que é drible da vaca. Sabe o que é drible da vaca?
Não faço a menor ideia.
Sabe, minha mulher, o que é drible da vaca? Não. O que é drible da vaca?
Você põe a bola, você passa por ela e contorna assim que o adversário... Por trás do adversário.
Isso,
A bola, você... Não sei explicar necessariamente, mas com a bola rolando, você...
Vamos pensar no Pelé. O Pelé tem um famoso drible da vaca. Ele tá indo com a bola, ele tá indo com a bola, ele tá indo com a bola.
Ele passa por trás do adversário.
Ele joga a bola de um lado, corre do outro e pega a bola por trás do adversário.
Isso. Uma meia-lua,
assim. Só que aí é a hora de chutar no gol e perder.
Seria o gol mais bonito.
O gol mais bonito da história. Esse é o drible da vaca, né? Entenderam? Entenderam, meninas? Vai com a bola, vai com a bola, vai com a bola. Tem um defensor na sua frente. Você joga a bola pra direita, sai pela esquerda, ou o contrário, e pega a bola por trás. E o adversário fica no meio. Aí você pega a bola e vai para o gol.
Que felicidade!
Exatamente. Pois é. Resolveu dar um drible da vaca, Liliane. Liliana. Na lei de responsabilidade fiscal. Ela promete sancionar um projeto de lei que permite a estados e municípios o uso como receita de parte dos depósitos judiciais. Olha aqui, depósito judicial é um dinheiro carimbado. O depósito judicial tem um destino certo. Ele não é receita. Tá lá, tá depositado. O Estado tá sendo apenas guardião daquele dinheiro que não é receita. Se o Estado passa a considerar isso receita, ele está mentindo sobre as contas. É uma forma de... nem é de pedalada, é uma forma de chafurdada fiscal.
Boa.
Né? E a presidenta dizer, não, governadores, venham cá, eu vou endossar isso. Ou seja, já que aqui também ninguém respeita a conta, eu vou permitir que vocês também não respeitem. É claro que isso corresponde a, vamos dizer, estimular que seja considerado dinheiro bom, o que essencialmente não é. Trata-se de uma deterioração das contas públicas. Olha aqui, ninguém pode condenar um governo, e eu não estou condenando, por tentar unir a sua base ou conquistar, ao menos, ou buscar apoio, ao menos, da oposição em temas pontuais. A questão é saber em torno de quais propostas se fazem esses esforços. E aí está o buziles. O governo não tem agenda, reitero, nem para atrair os seus. Os parlamentares, como se nota, estão sendo cooptados com os instrumentos de sempre. Emendas. Assim entende esse governo a questão política. É como ir à feira. Vamos comprar pepino, laranja, melancia, deputado. No caso dos governadores, acena-se com um freio de arrumação no ICMS, medida para evitar a tal da guerra fiscal. Só para quem não sabe, guerra fiscal é assim. Um governador pega, baixa ICMS no seu estado ou então dá incentivo para uma empresa se instalar lá, isso é guerra fiscal, a empresa vai para lá, ele deixa de arrecadar imposto, prejudica o outro estado que não quis dar o incentivo, porque o estado vive de imposto, né? Senão como é que faz? Como é que depois executa as obras? É claro que a questão é relevante, mas será mesmo esse o melhor momento? Isso não deveria ser parte de uma agenda de longo prazo, estruturada, num debate organizado? Mas que? É tudo da mão para a boca, como se diz em Dois Corgo. Até porque se sabe que não estivesse nas cordas, não haveria interlocução nenhuma. Essa questão do ICMS, por exemplo, poderia ser nova, mas não é. Ocorre que essa agenda a ser debatida com os governadores é tão falsa como nota de R$3. Não é com esse propósito que Dilma os chamou. Trata-se de uma medida de desespero, na esperança de que eles consigam interferir nas bancadas federais de seus respectivos estados, mas não apenas em relação à chamada pauta bomba. O Planalto está mesmo preocupado com a votação do relatório do TCU. Ainda hoje, o governo dá como certo que o tribunal recomendará sua rejeição. Pretende, então, contar com os governadores como instrumentos de pressão para que o Congresso rejeite o relatório do TCU. Já disse aqui nos Pingos, no Jornal da Manhã, no meu blog, em todo lugar, e reitero, política de governadores nunca deu certo no país. É uma prática lá da República Velha, acabou na década de 30. Tá lá, minha mulher, professora de história, né? Política de governadores, acabou na República Velha. Depois disso, nunca mais deu certo. Nunca mais deu certo. Que ali sim, era só, basicamente, alguns estados tinham o comando, você tinha o controle dos governadores desses estados e, portanto, controlava a máquina federal. Passou isso, acabou. Não tem mais. Não há exemplos na história recente, depois da República Nova de 30. As bancadas se organizam segundo outros fundamentos, muitos deles acima até dos interesses das respectivas legendas. Bancada da agricultura, bancada evangélica, bancada disso, bancada daquilo, não é nem por partido. Podem se preparar. A reunião acaba e os governadores serão ouvidos pela imprensa. E então constataremos o maior desfile de palavras ocas do ano. A razão é simples. O motivo por que Dilma os chamou lá não terá sido dito. E o que se disse não corresponde ao motivo. Então se estabelece um diálogo literalmente sobre o nada. Insisto, não estou aqui a assessorar Dilma porque faz, afinal de contas, um esforço para não cair. Isso é legítimo. O que se lamenta é ver o desperdício de uma oportunidade de diálogo que só está em curso porque o governo está acuado. Assim, de resto, não há como ignorar a tentativa de atropelar o comando da oposição buscando atrair os governadores que, prudentemente, já disse aqui, tentarão não se contaminar com os dois dígitos de inflação de Dilma e com o seu dígito único de popularidade. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Você não pode fazer um encontro como esse pra nada. Pra nada. São os governadores de estado. Você cria aquela mise-en-scène toda, toda aquela presença cênica a troco de nada.
Não foi assim em 2013 também, né? Lembra
que na coisa?
No caso do ICMS, da reforma do ICMS, que eu também acho que é uma coisa para ser planejada no melhor momento e de forma
bastante
séria.
Aliás, procura isso há muito tempo e não se chega num acordo, né?
Ela começa a dar como garantia, porque alguns governos podem ter perdas com essa reforma do ICMS. Ela começa a dar como garantia um projeto que nem foi aprovado ainda pelo Senado, que é o da repatriação de dinheiro.
Isso.
De quem tem conta no exterior pode trazer... Conta ilegal, né? Ilegal, assim, não declarada.
Isso.
Pode trazer o dinheiro para o Brasil e tem lá... Enfim, sai da ilegalidade, né? Ela está dando isso como garantia. Ou seja, isso é o maior sinalizador de que...
De que não é nada.
Não é
que
não tem sério. Projeto.
Aliás, mesmo essa repatriação, por exemplo, esbarra. O Ministério Público já disse que não.
Ela é complicada.
Não, é complicada.
Mas ela não foi votada ainda.
Não foi votada, não tem nada.
Não precisa votar.
Não tem nada. É rigorosamente uma conversa sobre nada. Aí eu estou vendo aqui que antes da reunião com os governadores, ela fez um discurso que foi lá transmitido pela NBR, a emissora oficial... A fala durou 32 minutos, daqui a pouco ela vai começar a rivalizar com o Fidel Castro, dos velhos tempos. E ela afirmou que o país passa por um período de transição. Eu adoro esse negócio, porque todo período é de transição. Todo período é de transição, Liliana.
Eu
estou com 53 anos, estou na transição, né, dos 52 para os 54. Quando eu fizer 54, Reginaldo, estarei na transição... Dos 53 para os 55. Quando não é um momento de transição? Mas você fala assim, não, mas pode ser um momento de transição entre o quê e o quê? Entre o quê e o quê? Né? E aí ela disse, e ela fez o meia-culpa a modo da Dilma, né? Ela atribuiu o não cumprimento das promessas eleitorais dela, quer ver? Fatores como crise internacional, qual crise internacional?
Os Estados Unidos se recuperando.
Qual crise? Onde está a crise internacional?
Países da América Latina aqui crescendo.
Com isso, a crise
da
nacional. A crise nacional.
Eu acho que ela confunde, por exemplo, queda dos preços das commodities.
Ah.
Eu acho que ela chama isso de crise internacional, mas não é.
Vamos falar um pouquinho da queda dos preços das commodities. O que é queda do preço das commodities, Reinaldo? Vamos explicar. Commodities são os produtos primários que o Brasil vende. Pode ser agrícola, por exemplo, soja, né?
Que é o que a gente mais vende.
Minério,
né?
Ou minério, né? São produtos primários, não processados. Tá certo? Durante 6 anos do governo Lula, as commodities foram parar na Casa do Chapéu.
É quase que foi uma festa.
Foi uma festa. Dobraram de preço em dólar. Dobraram de preço. Porque a China crescia 13% ao ano. Comprava ferro pra cacete, quer dizer, muito ferro. Comprava soja, comprava tudo. Vamos comprar e tal. Desacelerou o crescimento chinês. Sim, aí teve lá uma crisezinha. Mas, né? O preço das commodities caiu. Muito. Ao cair o preço das commodities, a balança comercial brasileira, evidentemente, caiu. Né? Nós deixamos de receber. Nós passamos a receber menos moeda internacional do que a gente recebia dólar.
Exato.
Entendeu? E como as commodities não subiram, quando as commodities subiram, eu falei que era por minha causa. Quando elas caíram, eu falei, não tenho nada com isso. A crise internacional. É?
Exatamente.
Então, quando as commodities dispararam, falaram, como o PT é competente? As commodities pencaram? Crise internacional. Internacional. E ela falou da desvalorização do real frente ao dólar, o que ajudou a aumentar a inflação. Sim.
Isso também não é crise internacional.
Agora, isso também não é crise internacional. Isso é crise nacional.
É.
Isso é crise nacional. A cotação do dólar tem a ver aqui com o Brasil, com as condições da nossa economia, né? De resto, a elevação do dólar nem sempre é ruim, porque, por exemplo, você, para exportador, para a indústria é bom. É que o Brasil não sabe trabalhar essa equação, nunca soube. Então, toda a incompetência da Dilma é nacional. Agora, deixa eu dizer uma coisa, presidente. Ih, quanto? Pós-editorial longo, né? Mas é bom também. Ah, vou falar, né, Reginaldo? O povo saber, já explicamos aqui um monte de coisa, né? Ô, presidente... A senhora foi eleita faz 9 meses. As commodities começaram a cair quando, Liliana? Faz mais ou menos uns 4 anos. Né?
Por aí.
Não foi hoje a crise das commodities. Ela foi eleita faz 9 meses. Esses fatores aqui que a impedem de cumprir suas promessas estão na economia brasileira há muitos anos, há muito tempo. Portanto, foi sim estelionato eleitoral. É disso que se trata. Acabou, não tem. A senhora tem todo o direito de reunir quem a senhora quiser para tentar não cair. E eu tenho mais do que o direito, nós temos como jornalistas a obrigação de dizer que isso que a senhora está falando não faz o menor sentido.
Só para...
Diga.
Governador, quando vai encontrar com o presidente, o que, que ele quer, basicamente? E não estou dizendo que isso é mal, isso é um bem, tá? É. Ele quer dinheiro.
Isso.
Claro. Agora, a Dilma não tem dinheiro para dar. Né? O governo federal... O governador, ele quer financiamento do BNDES? Não vai ter, porque caiu muito.
Caiu.
Ele quer obra do PAC concluída? Não vai, vai ter, porque paralisaram, né? Toda a parte. Ele quer devolução de impostos, que com esse ajuste fiscal também não vai dar.
Não vai dar. Então, mas eu tenho uma coisa a te oferecer, realmente. Governador. Uma coisa eu tenho a oferecer. Minha popularidade de 7% e uma inflação de 10%. E agora eu quero tirar um retrato com o senhor. Só quer tirar um retrato comigo? Nem pensa.
Eu mas acho o que ela queria, ela conseguiu, né? Que é a foto, né?
É a foto.
A foto está em todos os sites.
Aí sabe o que ela falou para os governadores? Ela, como é que ela tem uma frase que ela fala?
Mas eu acho
muito
o
bom,
Patrick,
né? Como
é, que ela fala? É uma coisa muito boa, viu?
É muito boa, presidente.
O Patrick falou uma coisa muito importante. Ela queria a foto, ela teve a foto.
É, mas é o que estampa todos os portais
aqui, marketing,
ó.
Mais uma
marketing
vez.
Marketing puro. Ó, oh, Reginaldo, pra quem a gente faz essa bagaça aqui, meu filho? É, nós fazemos para os ouvintes. Você que é um sujeito smart e tem um smartphone, entra na Play Store, na Apple Store, baixa o Viber, VIBR, baixou o Viber? Baixou o Viber, pronto. Entra no nosso grupo, Grupo dos Pingos nos Is, faça parte de quase 31 mil pessoas, mais, que já estão lá, não é 30 mil ouvintes não, que isso a gente tem assim a cada fração de segundo. Não, tô falando do Viber, ligadinho no Viber, tá? Aí, 56, 7 mil, 7 mil... Tecladinho, mensagem de texto, microfoninho, mensagem de voz, manda mensagem pra cá. Tem a voz do povo aí, Reinaldo? Então vai.
Reinaldo, aqui é Marcelo de Cotia. A presidente não fixa a meta porque acho que não pretende ficar até o final do mandato, né?
Boa.
Na verdade, só fixa a meta presidente que pretende ir até o final, né? E aí fazer o balanço.
E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós quebramos a meta.
Olha, dizer o quê, ô Marcelo? Acho que é isso mesmo, né? Olha, quando atingir a meta, não tem meta, mas quando atingir, a gente dobra. Entendeu? Isso parece aquelas piadinhas quando tava assim, você chega na padaria lá, né? Na padaria falam que é de português, mas não é. Na verdade é uma padaria de um checheno. É, ele diz assim, pão sem manteiga, checheno fala com esse sotaque. Pão sem manteiga, 1,20. Pão sem margarina, 1,80. Não achou engraçado? É a meta. Não tem meta, você dobra. Né, Reginaldo? Tem mais aí?
Boa noite a todos. Meu nome é Emerson, eu falo aqui de São Paulo, desse trânsito maravilhoso.
Ô, Emerson.
Ai, se não tivesse vocês, eu não sei o que seria, viu? Porque realmente é difícil encarar isso daqui todo santo dia sem ter o que fazer ou, sei lá, nada. Então, parabéns e obrigado por esse prazer que é ouvir vocês todos os dias. Um abraço.
Obrigado, Emerson. Tá aí, né, olhando pra ciclofaixa do Haddad, o ciclofascismo, aí sem ninguém. Na Paulista, então, agora... Ô, prefeito! Cadê os petistas pra andar de bicicleta? Prefeito! Põe pelo menos petista pra andar de bicicleta! Que gente mais pouco solidária! O PT do meu tempo era diferente, Reginaldo. É, entendeu? Aqueles riquinhos, tudo, posando de pobre, um pra rua... Tal, fazer. Agora não, nem pra passar frio, bando de coxinha. Esses coxinhas de esquerda, Liliana, coxinha vermelho.
É verdade.
Cadê? Vem andar de bicicleta aí, pelo menos, bicicleta cara, tudo de marcha. Entendeu? Aqueles colanzinho no frio não dá, né? Colanzinho no frio não dá, porque aqueles colanzinho, porque com frio, sabe, encolhe, né? Tudo, fica ruim. Ó, cadê? Ô, prefeito, convoca o povo lá.
Daqui a pouco a gente vai ver a notícia daquele. Agora tá querendo fechar a Expressa à noite, a gente vai falar
isso. Isso, eu não falei ontem, não falei ontem que ele tava querendo? Ah, sim, agora também ele vai querer, diz que vai fazer um novo teste para proibir os ônibus, proibir trânsito na Paulista no domingo. Vai ter um outro teste em agosto, né? Porque os descolados... Ah, estarão presentes todos os eleitores do Haddad. Devem juntar ali umas 3 mil pessoas, que são os eleitores do Haddad. Estarão todos ali presentes. Vão tirar ônibus. Aí vai lá os burguesotes. Os burguesotes, cuja cueca é lavada por pobre, por empregada doméstica, que mora na periferia. Aquelas fofinhas que não lavam nem as calcinhas pra pendurar no box. Vão tirar ônibus de pobre. Vão tirar ônibus da minha empregada, da empregada deles. De gente cujo nome eles não conhecem. E vão falar que é em nome do pobre. Aí vou ocupar a Paulista. De quem é a Paulista? Por que vocês vão ocupar? Por que é que vocês vão ocupar? A Paulista é de vocês? Por que essa gente acha que pode ocupar a Paulista? São donos da Paulista? Tenho mais respeito por quem faz a comida de vocês, por quem limpa a casa de vocês, tirando um chiqueiro. Mas eu tô calmo, Reginaldo. Ah! Vamos lá. Ah! Fazia tempo que eu não tinha um xilique aqui. Eu preciso ter um... Ah, o que que é, Reginaldo? Tem mais um ouvinte? Ah, então tá.
Reinaldo, boa tarde. Quem fala é Joaquim, eu sou advogado. Não se deixe enganar. Você é muito mais útil aqui fora do que lá com os lobos da política. Não entra nessa, não.
Ah, eu não entro não, viu, Joaquim? Eu vou ficar aqui fora mesmo. Vou ficar aqui fora mesmo porque eu posso falar o que eu tô falando aqui agora. Você acha que eu vou falar isso lá no Senado? Não. Aí, não, não pode. Aí quebrou decoro. Que? Quebrar decoro é roubar. Não, tem outras quebras de decoro também, mas... Ô, Reginaldo, prefeito, a Paulista não é sua e não é desses radicais que o acompanham. A Paulista é do povo. Do povo que precisa do ônibus. Onde é que tá? Ó. Que página que tá? Vamos juntar. Calma, ouvinte, que aqui a gente ensaia tudo aqui, no ar. Não estava previsto. 7. Essa inversão, acabei de inverter. Vamos lá.
Pois é. Você lembra, né, que a gente comentou aqui, o secretário municipal dos transportes, o Gilmar Tato, confirmou a informação de fechamento de algumas pistas das marginais Tietê e Pinheiro. Segundo ele, a CT já fez um piloto, um teste nesse sentido. E a nova ideia da administração de Fernando Haddad é fechar as pistas expressas durante a madrugada. Para Tato, a medida não impactará no trânsito e se faz necessário, porque o horário é o que mais concentra acidentes, principalmente com caminhões. Quer dizer, se é só nesse horário, por que que vai também então diminuir em teses? Tá certo ou não?
Tá, mas eu acho assim...
Ela ficará fechada da meia-noite às 5 da manhã.
Eu acho muito... aí você tira o acidente da Expressa e manda o acidente pra pista local. É realmente uma... aquele meme tá se tornando cada vez mais verdadeiro. Não é isso? O prefeito acorda e diz...
Qual será a de hoje?
O que eu vou fazer hoje para atrapalhar a vida do paulistano? Né? Ô, prefeito, eu raramente... Olha, eu sei ver uma unanimidade quando ela começa a acontecer. Tá acontecendo unanimidade. Vamos dar início aos trabalhos dos nossos blocos. Vamos lá.
Lobão,
vai lá.
Vamos lá. Reinaldo, em depoimento à Polícia Federal, o presidente da Andrade Gutierrez, Energia, né? O Flávio Davi Barra, afirmou que o dono da UTC, Ricardo Pessoa, pediu uma contribuição para o PMDB em nome do senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia. De acordo com o executivo, o pedido ocorreu entre agosto e setembro do ano passado, durante um encontro entre representantes do consórcio Una 3, responsável pelas obras da usina de Angra 3. Esse consórcio é formado pelas empreiteiras Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht, Camargo Correia e UTC Engenharia.
Ok, ó, atenção. Eu explico direitinho lá no meu blog, se alguma coisa escapar, se eu não conseguir ser claro, mas eu duvido, porque eu costumo ser de uma clareza meridiana. Ô, Reginaldo, hoje eu tô atacado. Olha aqui. Esse Flávio Davi Barra, que é o presidente da Andrade Gutierrez Energia, disse que o Ricardo Pessoa, dono do OTC, que fez delação premiada, pediu dinheiro para o PMDB em agosto ou setembro do ano passado, um mês antes da eleição, e a Operação Lava Jato já estava em curso, havia março, abril, maio, junho, julho, agosto, pelo menos 5 meses. Só que a denúncia não é só dele, não, e ele não fez delação premiada. O presidente da Odebrecht, o superintendente da Odebrecht, Fábio Gandolfo, fez a mesma acusação. Também envolvendo o Angra 3. Disse, olha, o Ricardo Pessoa pediu dinheiro para o PMDB e nós não demos. Andrade Gutierrez disse que não foi dado, a Odebrecht disse que não foi dado. Não foi dado dinheiro. Mas... aí volta a tese. Ah, o cartel das empreiteiras. Note que a abordagem é feita por empreiteira, não é o cartel que é abordado. A empreiteira é abordada. E tem uma coisa engraçada aí, né? Para construir Angra 3, Reginaldo, fizeram-se os consórcios e licitação. Dois consórcios chegaram ao fim da licitação. Um chama Angra 3 mesmo e o outro Una 3. Sabe quem está tocando a obra? O Angramon, que é a união dos dois. Dos dois finalistas. Tá, não vamos concorrer, não. Vamos. Ah, tá vendo como é cartel? Não, tá vendo como, na verdade, quem fez a licitação é que permitiu que isso acontecesse? Ou não foi? Ou não é do Estado que parte a safadeza? Quando eu chamo safadeza, pode ser até que todo mundo aqui, ninguém tenha feito nada de errado, não é isso? Só que se tem concorrência, respeita a concorrência. Tudo nasce do fato de que você frauda, na origem, a licitação. Às vezes se frauda uma licitação, ouvinte, já na redação da licitação. Dependendo das exigências que você faça para uma empresa participar, você já exclui 800 da lista e fica só com 3. Não é? É por isso, querido ouvinte, que a corrupção é tanto maior nos países quanto maior é o Estado. Porque se é uma empresa privada que faz, a empresa privada vai buscar, sim, aquele que for o melhor preço. Ou melhor relação custo-benefício, pelo menos. Né? Agora, quando é o Estado, aí tem um monte de magano para levar dinheiro no meio. Basta você fazer uma redação safada de uma licitação e pronto. Acabou.
Ou vender uma informação privilegiada.
Ou vender uma informação privilegiada, como está dizendo a Liliana. Olha, eu digo, ó, psiu, põe lá na sua proposta tal coisa, porque isso vai ser muito importante na hora do julgamento. Pronto, tá bom. Mas eu preciso de 5 milhões de dólares. Ah, não, tudo bem. É assim quando é Estado. Se é iniciativa privada, não. A Jovem Pan quer comprar uma coisa, ela vai procurar aquilo, a coisa que junte qualidade e preço. Certo? Ninguém vai tentar fraudar nada, porque isso é a própria empresa que perde. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Vamos continuar com o Góis aí, minha flor. Minha flor é a Lili. Né, Lili?
É. O juiz Sérgio Moro homologou nesta quinta o acordo de delação premiada de Mário Góis, apontado como operador do esquema de corrupção da Petrobras. Um dos, né? Isso. Ele está preso desde fevereiro...
Esse é no caso da diretoria de serviços, né? Isso. Que é aquela do Renato Duque.
Isso. Exato. Ele está preso desde fevereiro, acusado de ter repassado dinheiro de propina das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Segundo o Ministério Público, hoje houve pelo menos 83 repasses de propina entre julho de 2006 e fevereiro de 2012 da conta de Góis para as contas de Pedro Barusco e de Renato Duque. O total das operações teria chegado, aponta o MP, a US$6.420.000.
É, pois é,
dólares.
Esse Góis é mais um que fez lá o acordo, né? E saiu acusando, disse que, olha, repassei mesmo, tal, e acusou, no caso, a acusação dele mais pesada envolve Andrade Gutierrez, que ele teria mapeado as empresas da Andrade Gutierrez no exterior. Que teriam feito pagamento de propina. E também, claro, da Odebrecht. E o acordo foi homologado. Aí vamos ver o que vai acontecer. Ah, adiante com gangue, não sei o quê, não sei o quê, vamos lá. Vamos lá.
Reinaldo, ao entregar a defesa final do consultor Júlio Camargo à Justiça, ontem o advogado Antônio Figueiredo Basto afirmou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e outros investigados agem como com a lógica da gangue. Segundo Basto, a CPI da Petrobras tem tomado uma série de medidas para desmoralizar a investigação. Para ele, está em vigor a moral da gangue, que acredita em triunfar pela vingança, intimidação e corrupção. Falando em Cunha, Reinaldo, eu li no blog que o nome do PMDBista pode estar envolvido em uma nova polêmica. Do que você trata?
É, já vou falar. Olha aqui. Deixa eu começar pela polêmica, então. Consta que a Beatriz Catapreta vai dar uma entrevista de alcance nacional, revelando a razão porque finalmente... revelando finalmente a razão porque ela decidiu mudar do Brasil, deixar os clientes, o que eu até brinquei, né, uma mina de ouro, né, corrupto no Brasil, uma mina de ouro, né, e se mudar para Miami. E consta que, de fato, ela vai dizer que foi pressão do Cunha e tal. Vamos ver, né? Eu só quero deixar claro o seguinte, essa mulher tem influência, poder, presença na imprensa e tudo para denunciar as coisas. Ela não precisa correr, não. Né? Ela pode denunciar quem impressionou e por quê. Né? Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui do Antônio Figueiredo Basto, que é o advogado do Cunha, do Júlio
Camargo
e do Youssef. Aliás, Basto, eu vi que você me ligou, eu vou te ligar depois, tá? Ouvinte, a gente fala isso porque é fonte. A obrigação de um jornalista é ouvir as pessoas também, né? Ouvir as pessoas. Eu converso com os advogados, converso com as pessoas, converso, né? Porque tem gente que põe a bunda na cadeira e acha que de lá consegue saber o que está acontecendo no mundo. Não sabe nem fazer o ó com o copo, né? Olha aqui. Eu não gostei dessa fala do Basto. Vou falar com ele daqui a pouco, mas não gostei. Não gostei porque ele não pode ignorar que o agora cliente dele disse duas coisas sobre Eduardo Cunha. Em 4 depoimentos disse que o Cunha não tinha recebido propina e num depoimento mais recente disse que tinha. Né? Esse é o Júlio Camargo. Afinal de contas, ele pagou ou não pagou? Uma hora ele disse que pagou, outra hora ele disse que não pagou. Então, Basto, quando se questiona a veracidade do depoimento dele, ninguém está tentando desqualificar ninguém. Eu tampouco. Eu só quero saber se um acordo de delação premiada pode tendo várias versões. É isso que eu quero saber. Pode? Pode tendo várias versões? Eu acho que não. O sujeito não pode mentir num acordo de delação premiada? Ah, não, eu estava mentindo antes, mas agora estou falando a verdade. Por que você estaria falando a verdade agora? E não antes? Ah, porque tem a prova. Tem a prova? Vai ter a prova? Ou é uma prova testemunhal? Que tem um valor relativo. Considerando, se você tiver um conjunto de outros indícios, o testemunho vale. Só o testemunho não vale. Até porque, no caso desse rapaz, há 2 testemunhos. Né? E parece que o Basto ficou bravo porque o Cunha está tentando desqualificar o Júlio Camargo. Esperava o quê? Que ele dissesse: não, seu Júlio, o senhor é muito decente mesmo. O senhor está me acusando.
O senhor tem razão.
O senhor tem razão, é verdade mesmo isso aí que o senhor falou. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Vamos falar do Baiano? Vamos lá.
A defesa do lobista Fernando Baiano protocolou na madrugada desta quinta no STF um pedido de anulação do acordo de delação premiada de Júlio Camargo.
De quem eu estava, desculpa, Lili, de quem eu estava falando agora há pouco. E por que pediu anulação? A Lili vai explicar.
Na petição, os advogados argumentam que Camargo mentiu ao negar a participação de agentes públicos na Lava Jato nos depoimentos que vinha prestando desde outubro de 2014, a data em que assinou a delação. No documento, a defesa de Baiano também afirma que a homologação do acordo de Camargo só pode ser feita pelo Supremo, já que há um envolvimento de políticos com foro privilegiado.
Olha aqui, é o que eu estava dizendo com um dado adicional. Este processo aqui em que ele acusou o Baiano, o Camargo, é o mesmo do Eduardo Cunha. Como Eduardo Cunha tem foro especial, só pode ser julgado pelo, investigado pelo Supremo, então está criada aí uma questão. Vamos ver que decisão o Supremo vai tomar. Vamos falar de gráfico.
Vamos lá. Reinaldo, a Folha desta quinta traz uma denúncia envolvendo a campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Segundo a reportagem, a campanha de Dilma em 2014 pagou R$6.150.000 a uma gráfica em que não tem nenhum funcionário registrado. Os documentos analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam ainda que o presidente dessa empresa é o motorista Vivaldo Dias da Silva, que em 2013 recebia um salário de R$ 1.490. A rede Segue Gráfica e Editora é a oitava fornecedora que mais recebeu dinheiro da campanha petista no ano passado.
Aqui o ouvinte pode falar assim, mas o que, que tem? Não é dinheiro do PT? O dinheiro do PT, se o PT quiser dar dinheiro para a empresa fantasma, é problema dele. Não, querido. Não. Isso é dinheiro de campanha eleitoral, tem que prestar contas desse dinheiro. E se o PT está pagando uma gráfica que não existe, é sinal de que está usando uma forma de lavar dinheiro na campanha e de esconder dinheiro de campanha. Tá? Agora, é impressionante como aparece motorista talentoso no PT.
É demais.
Sempre tem motorista. Coitado dos motoristas. Por quê? Que tem motorista talentoso no PT, vira tudo empresário. Não, sou um empresário, não é meu amigo, aí eu usei, tá, não sei o quê. Não é o primeiro motorista, eles tiveram já uma outra gráfica, não faz tempo.
A Focal.
Também era a Focal, que tá merda de motorista. Coitado, deixa os motoristas em paz! Que coisa! Agora vai ficar usando pobre pra isso também? Será que é isso? Será que é o socialismo petista? É esse, Regina? É? Socialismo petista usa pobre como laranja. Não basta o pobre ser um laranja do civismo, coitado, enganado. Tem que ser laranja também. Agora fala, ah não, sabe o que é? Aí o motorista tá dizendo assim, eu achei, ó, o motorista foi ouvido, ele disse, sabe o que é? Eu sou motorista, mas eu resolvi ser empresário pra fazer um bico. Sensacional! Entendeu, Reginaldo? Ele disse, uma complementação de renda. O cara ganha R$1.490 por mês. Aí falou assim, mas o senhor é empresário? É, pra complementar a renda. Olha, rapaz, é o samba do crioulo doido esse negócio aí, né? Vamos fazer a última de polícia, a última de polícia, é o Patrícia Benê, vai.
É o Benê, era meu, não?
Ah, o Benê é seu? Então pega o Benê pra você.
Ai, eu não quero.
Pega o Benê pra você.
Benê. O Ministério Público Federal em Brasília ofereceu denúncia contra o empresário Benedito Rodrigues Oliveira, o Benê, e mais 8 pessoas por suspeita de fraude em licitação de 14 eventos realizados pelo Ministério das Cidades. Segundo a Procuradoria, o grupo teria desviado uma quantia de aproximadamente R$2.900.000. Bené, ligado a campanhas petistas, pode responder pelos crimes de peculato e fraude em licitação.
Ah, só lembrando o seguinte, esse Bené é aquele que é apontado como operador do Fernando Pimentel, governador de Minas, tá? É aquele que foi flagrado num avião com R$113.000 também, vindo de Minas, né? Foi o caixa de campanha do Fernando Pimentel. Viaja pra Punta del Este levando o Pimentel, a mulher do Pimentel, né? É com quem a mulher do Pimentel tem relações ali de trabalho, né? As coisas podem se complicar pra ele. Quem vai falar de déficit fiscal?
Foi eu. Reinaldo, o governo federal acumulou um déficit primário de R$1.598.000 no primeiro semestre do ano.
Quem falou que ia ter déficit primário? Quem foi?
O Reinaldo.
Essas coisas o Tutinha não vê. O patrão não vê essas coisas. Entendeu? Quem falou que ia ter déficit primário no país? Quem falou? Cadê o Tutinha pra ouvir essa agora? Não tá.
E foi o primeiro saldo negativo, Reinaldo, nas contas da União para o período desde 1997,
coisa
quando
feia.
Começou, né, a série do Tesouro Nacional. Para compararmos, no mesmo período do ano passado, foi registrado um superávit de R$17.300.000.
Tá vendo?
Apenas no mês de junho deste ano, as contas tiveram um rombo de R$8.200.000.
O ouvinte não entendeu porque eu falei isso, o Tutinha não vê. É que eu vou pedir aumento depois por causa desse acerto que eu tive. Fala, Liliana.
Copom O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros em mais meio ponto percentual para 14,25% ao ano. Foi a sétima alta consecutiva da Selic, que chega ao maior patamar em 9 anos. Desde agosto de 2006, quando a taxa também estava em 14,25%. Eu queria dar uns dados aqui para você, tá? Esse meio ponto na Selic significa aumento na dívida brasileira de 7 bilhões em 12 meses, tá?
Exato. Aí que tá.
Quando você tem um aumento da dívida, porque juro custa caro, né?
Isso.
Quando você tem aumento da dívida e quando você tem queda da arrecadação, que é o que nós vimos do déficit e tudo mais, o que você vai ter ali para frente? Ou corta gasto de programa social, provavelmente, ou aumenta imposto.
Aumenta imposto, exatamente.
Então, o Levi começou a falar que nós temos um problema estrutural, tá?
Isso, eu também acho.
E Delfim também já escreveu que nós temos um problema estrutural. E todo mundo está fazendo esse coro do problema estrutural. Pode esperar imposto por
aí. Pode esperar imposto. E tem uma coisa. Sabe o que vai adiantar essa elevação de juros para a inflação? Nada. Essa hora que os meus amigos liberais falam: ah, Reinaldo, você é injuro, você não... O negócio é o seguinte, eu não tenho tara por juro, não. Eu não sou refém de ideias fixas, tá? Não vai adiantar nada. Essa inflação aí de preço administrado que tá aí. Tem nada a ver com inflação de demanda. Não é porque tem muita gente querendo comprar, ao contrário, as pessoas não estão comprando. Tá tudo parado. Só vai aumentar. Lili, eu acho que é 15 bilhões... O aumento não 7, eu acho que 7 seria se fosse 0,25. Mas amanhã a gente tira essa dúvida aqui, tá bom? Você falou que saiu 7 bilhões. Eu acho que aumenta em 15 bilhões a despesa do governo, com meio ponto de aumento.
Mas, eu checo sim.
Mas aí amanhã com certeza, lembra a gente? Viu, Bob? Amanhã com certeza a gente tira essa dúvida aqui. Quem vai falar de CPI?
Eu.
Então diga.
A Veja.com informa que a CPI da Petrobras deve retornar do recesso com uma agenda movimentada. Já na primeira quinzena de agosto, os deputados devem marcar depoimento do diretor-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Até o início de setembro, a comissão quer aprovar também o requerimento de convocação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Okamoto deve depor antes das manifestações contra o governo da presidente Dilma, marcadas para o próximo dia 16.
É, muito bem, aí temos que ver, é isso aí, né, a CPI, estamos falando de política, normal, é do jogo político, né, não dá para criminalizar a política. Vamos voltar à Cata Preta, que é um assunto importante.
Reinaldo, a OAB ingressou no Supremo com pedido para que a advogada Beatriz Cata Preta não tenha que prestar esclarecimentos à CPI da Petrobras. Algumas semanas, a comissão decidiu convocá-la para que ela explicasse a origem dos honorários pagos a ela por clientes investigados por participação no Petrolão. O caso será analisado pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que responde pelo tribunal durante o recesso do judiciário. O que você achou?
Olha, eu acho assim... Eu já disse que eu sou contra a convocação da Beatriz Cata Preta. Aliás, eu fui o primeiro na grande imprensa a falar que eu era contra. Eu acho que há uma tentativa de constrangimento de defesa evidente e tal. Agora, eu não vejo, do ponto de vista dos poderes, competência para o Supremo impedir a CPI de convocar alguém. A CPI pode convocar o presidente da República, queridos. Não pode convocar uma advogada? Por quê? Com base em quê? Né? Então, acho eu, ainda que o Lewandowski seja um juiz... muito, digamos, oaibista, né? Ele é muito OAB, assim, oabista, né? Se é que assim a palavra existe. Ele é muito, assim, a OAB quer, ele faz. Nesse caso, me parece que o Supremo está atravessando a rua para comprar uma briga com o poder. Eu acho que ela não deveria ter sido convocada, embora ache tudo muito estranho que envolva essa advogada. Mas, ver o Supremo dar uma liminar contra uma convocação feita pela CPI... tendo, inclusive, a advogada o direito de ficar calada, que ela tem, né? Eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, né? O Brasil tá todo meio louco mesmo, pode ser. Vamos lá. Liliana Pinheiro, e a Standard Poor's, Liliana Pinheiro?
Depois de colocar a nota do Brasil em perspectiva negativa, a agência de classificação de risco Standard Poor's rebaixou o rating de 21 empresas brasileiras. 8 delas estão com notas igual a do país, BBB-, com viés negativo, ou seja. São elas: CESP, Comgás, Duque, Samarco Mineração, Taesa, Itaipu Binacional, Eletrobras e Braskem. As duas últimas investigadas na Operação Lava Jato. Já estavam nesse patamar e nele permaneceram Klabin Neoenergia, Odebrecht Engenharia e Construção e Petrobras.
Olha aqui, é evidentemente que atrás da queda do rating do Brasil, da avaliação do Brasil, vem das empresas também, né? E todas elas aí com BBB menos é um patamar apenas acima do negativo. Para quem não sabe, a agência de classificação de risco põe os países ou com nota azul ou com nota vermelha. Dentro da nota azul tem as subnotas. É que nem escola, lembra? Nota azul? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tudo nota azul. Mas 5 é pior do que, né? 5 é uma notinha antes do 4, que é nota vermelha. Tá certo? E o Brasil está a um passo da nota vermelha. E os juros?
Ah, Reinaldo, o juro cobrado no rotativo do cartão de crédito atingiu a marca de 372% ao ano em junho, antes 360,5% em maio. A taxa é a mais elevada do segmento de crédito livre e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo Banco Central. Em segundo lugar, vem os juros do cheque especial, que subiram de 232% ao ano em maio para 241,3% ao ano no mês passado. O maior patamar desde dezembro de 95.
É depois de 200%?
É que
é difícil comentar, porque não... Ou seja, não tomem empréstimos.
Não tomem empréstimos.
Isso. Não é o momento. Né?
Depois que você errou o endereço, qualquer andar serve.
É isso aí. Fica impossível. Isso não.
Vamos falar de metrô? E aí a gente encerra? Dá tempo ainda? Não, eu falo, pode deixar rapidinho aqui, ó. O governador Geraldo Alckmin anunciou hoje que rescindiu o contrato com o consórcio Isolux Corsan Corvian, responsável pela construção das novas linhas Quadra Amarela. E rompeu por quê? Porque não cumpriu o acordo. É assim que deve funcionar. Eu sou contra o Estado na economia, eu sou a favor da iniciativa privada. Tem que ter agência reguladora. A empresa privada cumpriu o prometido, cumpriu, tá lá, continua, renova o contrato. Não cumpriu, dane-se, vai pra rua, faz de novo. É assim que funciona. O que não pode é o Estado fazer, que aí tem roubalheira. Acabou, Reginaldo. Tchau, até amanhã.
Boa noite.
Boa noite.
E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta.
Perfeitamente.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Aí, bonito. Aí. Tchau. Bom Jovem, Reginaldo. Ah, muito bem. Olha aí. Eu gosto dessa música. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.